Há anos o transporte coletivo vem sofrendo com queda no número de passageiros e aumento no valor das tarifas. A pandemia, inclusive, agravou, não é, essa situação. Além das propostas de subsídios, como é que podemos otimizar o atual modelo de transporte coletivo para oferecer, não é, um serviço de qualidade? O assunto é esse, a otimização das redes de transporte. E eu converso sobre o assunto com o professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes, da Escola Politécnica da USP, a Poli. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com o nosso ouvinte.
É sempre um prazer falar com vocês.
Muito obrigada. Professor, eu fiz um resuminho da situação, né? A gente viu, a gente pode dizer, uma crise do modelo de transporte coletivo nos grandes centros urbanos. A gente pode dizer isso, a pandemia mostrou isso, quer dizer, esse modelo ele precisa ser melhorado?
Bom, Roxane, eu diria para você que esse modelo precisa sempre ser melhorado. A gente está sempre em busca de alternativas melhores para diminuir o custo dos serviços e para oferecer um serviço melhor e atrair mais usuários. A pandemia, ela ressaltou algumas questões importantes, tá? Uma delas é a questão de que, num primeiro momento, as pessoas ficaram mais receosas a respeito de estarem juntas no mesmo veículo, de estarem mais próximas. Eu percebo que hoje isso é uma coisa que está diminuindo. Se no passado as pessoas tinham muito receio de pegar ônibus, pegar metrô, hoje as pessoas voltam a pegar ônibus, pegar metrô, esse receio é menor. E por outro lado, a gente vê que a pandemia trouxe talvez um modelo diferente de executar, de realizar as tarefas diárias. Nem todo mundo hoje precisa mais e trabalhar todos os dias e trabalhar em horários fixos das 8 às 5, das 9 às 6, alguma coisa assim, como acontecia no passado. Isso traz um efeito, por incrível que pareça, benéfico para o sistema de transporte público, porque uma das grandes dificuldades que sempre se teve é como atender uma demanda muito elevada nos chamados períodos de pico, ou seja, aquele horário que todo mundo está se deslocando para trabalhar ou para estudar, e depois no horário que volta, e um serviço que precisa ser mantido com uma quantidade de veículos, uma quantidade de viagens muito menor no restante do dia. Então isso é muito difícil, se faz um investimento muito elevado para operar poucas horas por dia. A pandemia talvez ajude a diminuir um pouco esses chamados picos de transporte e com isso a gente tem um sistema mais equilibrado do ponto de vista econômico. Por outro lado, só para complementar...
Claro.
A pandemia, ela trouxe uma outra dificuldade, e não só a pandemia, acho que a pandemia com os acontecimentos mais recentes, em particular a guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que é o preço dos combustíveis. Então todos os sistemas de transporte do mundo estão sofrendo bastante com a crise dos combustíveis e os governos enfrentam dificuldades em definir assim, como equacionar essa questão, porque nem sempre você pode repassar esse valor para a passagem, você prejudicaria as pessoas menos favorecidas, e mesmo que você repasse esses valores para as passagens, talvez você tornasse o transporte público menos atraente, e portanto mais gente iria usar o carro, o que é ruim para as cidades, é ruim para a saúde. Vocês entrevistaram há pouco o professor Paulo Saldiva, ele sempre fala a respeito dos efeitos da poluição dos veículos na saúde pública, em particular veículos diesel, e esse é um aspecto bastante desfavorável que preocupa.
Bom, o senhor falou de um ponto importante, quer dizer, distribuir melhor os passageiros em horários diferenciados é uma saída, se mostrou uma saída interessante, quer dizer, isso pode ser estimulado, mexendo no modelo, né? Porque claro que tem a ver também com a rotina e a necessidade das pessoas, do trabalho, do ir e vir, dos deslocamentos. O que mais pode ser feito, quer dizer, para distribuir? Interligação de modais diferentes, há muito tempo que se fala sobre isso, não é? A necessidade de outros modais, o que mais, quer dizer, a gente interfere nesse, diretamente no desempenho melhor desse modelo?
Veja, Roxane, os sistemas de transporte em geral eles vêm a reboque de como as cidades se organizam. Tá? Então, a distribuição das pessoas no espaço urbano, das atividades dela no espaço urbano é fundamental para definir como é que os sistemas de transporte vão procurar atender essas necessidades. Há muito se fala que a gente precisaria melhorar, reorganizar essa distribuição de espaço urbano, para que as pessoas pudessem se deslocar menos e em distâncias menores. Tá? Infelizmente, esse tipo de medida é medida que demora muito tempo para fazer sentido, para conseguir ter algum efeito prático. E, portanto, elas acabam sendo pouco procuradas. Uhum. Tá? Com a pandemia, o fato das pessoas, muita gente, não precisarem trabalhar todos os dias da semana, não precisarem trabalhar 8 horas por dia, faz com que essas medidas talvez possam ser ajustadas de maneira melhor. Um outro aspecto que a gente pode pensar é o próprio desenho da rede, aquilo Sim. que você começou a falar no começo da reportagem. O que significa o desenho da rede de transporte? Significa o seguinte, vamos pensar uma rede mais simples, só operada com ônibus. Quais são as linhas de ônibus? Quais são os itinerários? Onde são os pontos de parada? Quais são os tamanhos de veículos que vão ser usados? Qual é a frequência entre veículos e intervalos? Essas redes, elas vão sendo criadas, desenvolvidas, aumentando, e é sempre muito difícil você mexer nisso, porque a população, de uma certa maneira, acostuma com as linhas de ônibus, acostuma com os itinerários, com os horários, etc. Então, algo que talvez a gente possa ver num futuro em breve, seja ideias de tentar melhorar essas redes de transporte coletivo. Fazer linhas que talvez sejam mais diretas, linhas com maior frequência e atraia mais as pessoas e também ajude a diminuir um pouco o custo do serviço.
Uhum. É isso que se chama otimização das redes de transporte.
É isso que se chama otimização das redes de transporte. Uhum. Agora, é preciso entender que isso não é uma tarefa simples.
Sim.
Você simplesmente não apaga uma rede numa cidade de uma hora para outra e diz assim, olha, a partir do domingo da semana que vem, as linhas são totalmente outras. Por quê? Porque a cidade, as pessoas estão acostumadas. Nem todo mundo sai de casa usando um navegador no celular para saber até o ponto de ônibus onde vai embarcar, para depois encontrar qual é a linha que vai embarcar, qual é o ponto que vai descer, assim por diante. Então, esse é um processo que provavelmente, se ocorrer ou quando ocorrer, ele vai ser feito de maneira gradativa. Ou seja, vão mudando partes das linhas de ônibus, pedaços das linhas de ônibus, para que da rede, né? Pedaços da rede, não pedaços da linha, para que as pessoas possam se acostumar sem um grande trauma, um grande transtorno.
Uhum. E a interligação de modais, isso já acontece, né? Do ônibus para o metrô, vice-versa. Enfim, isso já existe. A gente poderia melhorar isso também. A gente costuma perguntar, professor, já emendo duas questões. O modelo X funciona fantástico lá em Paris, não sei, mas as cidades elas têm realidades distintas, tamanhos diferentes, né? Tem que pensar com o nosso tamanho, com a nossa realidade, né?
Pois é, é verdade. A cidade de São Paulo, se você for olhar a quantidade de passageiros transportados nos sistemas de transporte por quilômetro de linha, são muito grandes, são realidades distintas de outras cidades que inclusive implantaram alguns sistemas estruturais como metrôs e trens muito antes da gente.
Uhum.
Tá? Um conceito que está surgindo e talvez fique mais forte depois da pandemia é o conceito do que a gente chama MaaS, com dois As, Mobility as a Service. Tá? Qual é esse conceito? Esse conceito ele passa justamente a procurar integrar mais os modais de transporte como um todo. Uhum. E aí nós não estamos falando só de conexão de ônibus com trem e metrô, mas também para as pessoas enxergarem as diferentes opções, como elas fazem para chegar até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô, olhando bicicleta, olhando veículos de aplicativo. A pessoa pode, naturalmente, pegar um veículo de aplicativo para chegar até uma estação de metrô e de lá seguir parte da sua viagem. Veículos de aplicativos coletivos, algumas cidades ao redor do mundo estão implantando mini-ônibus, micro-ônibus, mini-ônibus, veículos de às vezes 6, 8 lugares para testar um pouquinho essa possibilidade da pessoa sair da casa dela e ir até o primeiro ponto de um sistema mais estrutural. Aquilo que a gente chama primeira ou última milha do transporte público.
Uhum, é interessante isso, é.
Eu, inclusive, orientei uma pesquisa de mestrado que procurou definir quais as condições de demanda que justificariam um sistema dessa natureza. Porque o que ocorre hoje? Muitas vezes o passageiro chega rápido, vamos supor que ele está voltando para casa, ele chega rápido de metrô, de trem, ou mesmo com um ônibus no modelo BRT, até perto da casa dele. E aí ele às vezes tem que esperar muito tempo para uma linha de ônibus que vai levá-lo até a casa dele. Então, se a gente tiver um modelo onde ele possa enxergar a bicicleta, onde ele possa usar um veículo compartilhado que faça uma rota mais direta, que tenha um intervalo menor e, portanto, ele espera menos, talvez a gente consiga atrair mais pessoas para usar o transporte público e, com isso, melhorar a qualidade de vida nas cidades. Menos trânsito, menos congestionamento, menos poluição e assim por diante.
Esses micro-ônibus em alguns bairros até funcionam, mas precisa ser uma coisa estruturada, em grande volume, quer dizer, precisa pensar no modelo mesmo.
Precisa.
Que, né, que não seja só para um bairro mais populoso, mas, enfim, que se distribua. Porque quando a gente fala em São Paulo, né, professor, é uma imensidão. Se você pensar só no bairro X ou na zona tal, é uma coisa enorme, né? Então precisa ter um modelo que seja estruturado, estimulada esse modal, esse modelo ou complemento, não sei como é que se chama.
E se você pensar ainda num outro conceito bacana, onde o itinerário não é exatamente fixo, ele vai depender das pessoas que estão dentro do ônibus e das pessoas que estão no caminho do ônibus. Então, de repente, ele pode não passar por um lugar que desvia um pouco o caminho, se não tiver ninguém dentro do ônibus que precisa desembarcar ali, e se não tiver ninguém ali naquele lugar esperando aquele ônibus para seguir viagem. Então, nós estamos olhando um modelo que talvez no futuro a gente tenha rotas com um pouco mais de flexibilidade e com isso o transporte possa ser mais rápido.
Ou seja, as alternativas existem, elas precisam ser pensadas, testadas e colocadas em prática, não é?
Isso mesmo, e isso está acontecendo em muitos lugares do mundo. A gente espera que a gente consiga encontrar também no Brasil oportunidades para testar esses novos modelos na prática.
Muito bem. Professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, conversando aqui com a gente hoje sobre otimização das redes de transporte coletivo. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado, ouvintes. Um bom dia para todos.